Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Aqui é Daniel Pires, em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E hoje, retrospectiva, solta a vinheta, não tem vinheta. Retrospectiva 2023, e para esse episódio especial, na verdade não vai ser o último episódio do ano, mas a gente já tá fazendo uma retrospectiva do terror, do horror, de tudo que aconteceu durante esse ano. E nada mais justo do que trazer eles aqui, meus amigos, Anitta e Fábio, do Pode Brisa. E chegou muito rápido. Chegou. Retrospectiva 2023?
Nada, já chegou, claro que sim. Você acha que demorou esse
ano? Eu achei que passou rápido.
Aconteceu muita coisa, passou muito rápido.
Muito rápido.
Cara, pensar que começou com Megan no cinema,
pois
em janeiro.
Pois é, janeiro foi o primeiro filme que estreou no cinema. O primeiro filme de horror foi Megan. Mas antes da gente começar, queria agradecer a presença de vocês aqui, Anitta.
Ah, obrigada, valeu, meu querido. Dani.
Muito obrigado.
Pagando as dívidas do
também, que a gente é verdade. Agora
a gente ama você, a gente ama estar aqui, de verdade.
Eu também amo que vocês venham. Na verdade, o povo clama pela gente junto, né?
Da hora, sim, né, velho?
É, mal sabe eles que a gente é um trisal. A gente é casado no papel. O que vocês querem?
Eu só quero tirar a água.
Pensei que eles estavam mostrando aliança pra câmera, assim.
Eu também não tava entendendo.
Aí tá Anitta, Fábio e Daniel, assim. Anitta, Fábio e Daniel. Pois é, já pensou? Vocês acreditam em poliamor? Será que dá certo?
Ah, cara, pra gente que...
Bom, vocês são um casal monogâmico,
casal,
né?
Casal monogâmico.
Inclusive, vocês estão fazendo aniversário de namoro, né?
Sim, 7
anos.
Sete anos
de namoro. É a prova de que namoro hétero ainda existe.
Existe ainda... Com sociedade, com o seu cônjuge.
Com o quê? Gente, que susto! Com o seu cônjuge. Que susto! Pensei que ele ia entregar tudo aqui hoje. Em sociedade, com o seu cônjuge. Não entendi nada. Deixa isso pra lá. Bom, a ideia hoje do LendaCast é a gente fazer uma retrospectiva de 2023, só que do terror. O que aconteceu de terror? Quais os memes que viralizaram? Mês a mês, né? Eu ia falar ano a ano. Mês a mês. E ainda a gente tem dezembro. Muita coisa pode acontecer em dezembro ainda. Inclusive, dezembro é o meu aniversário.
É verdade.
5 de dezembro, sagitariano. Então já prepara aí o meu presente. Mas a ideia é a gente falar de mês a mês. Tanto das estreias de cinema. A gente pode também eleger os filmes bons do ano de terror,
nossa,
né?
Nossa, teve bastante lançamento interessante.
Teve bastante lançamento. Filme bom, não sei dizer, brincadeira. Teve bastante filme muito interessante de terror. Então a gente vai falar do mês a mês aí. Vocês trouxeram alguma coisa? Vocês lembram de alguma coisa da retrospectiva?
Cara,
desse ano, 2023? Você falou de Megan, né? O primeiro...
Eu lembro, só que assim, é o seguinte. Eu não lembro em ordem, né...
Cronológica,
mas, assim,
aconteceu
uma coisa
primeiro.
Que marcou muito pra mim, de fato, foi o lance do Titanic lá, né? Do submarino.
Ah, nossa, verdade.
Nossa, verdade.
Bom, vamos chegar nele. Ele acontece em junho, mas a gente, nossa, primeiro, antes da gente começar a falar dele, acho que a gente pode fazer no tete-a-tete pra fazer assim, ó. Janeiro, o que aconteceu?
Boa.
Fevereiro, pode
boa.
Ser?
Boa, boa.
Aí
boa.
O que a gente for lembrando também, a gente vai jogando
lá.
Aí.
É que, mano, esse ano foi um ano... Porque a gente começou o ano em Atibaia... E aí depois a gente fez a mudança pra cá. Então, nesse meio tempo, a gente ficou, tipo, focadão na mudança. Tanto é que a gente parou com o Pode Brisa.
Sim, eu lembro
deu um
disso.
Tempo e tal, agora voltou.
Eu lembro que a gente viralizou bastante com cortes no Pode Brisa no ano passado, no fim de 2022.
Sim.
Aí viralizamos muito, assim, com cortes e tal, que era no outro estúdio ainda.
Isso mesmo.
E aí eu me lembro que vocês estavam de mudança pra São Paulo e construção desse estúdio, onde a gente tá agora, né? E aí a gente demorou um tempo pra voltar, pra pegar a engrenagem de novo. Tanto que eu me sinto começando, parece que eu tô começando, assim.
Sim!
Tipo, eu gravei um monte de coisa aqui, mas pra mim, eu gravei com um monte de convidados especiais esse ano aqui. A gente gravou muita coisa junto também, mas pra mim esse estúdio ainda é novo. Pra mim,
sim,
esse estúdio ainda é novo.
Faz sentido. Pra
talvez
mim também.
Pra vocês,
pra mim ainda é.
Novo. Pra vocês...
Não, pra mim é, porque ainda tem coisa pra fazer aqui.
Então, mas assim, novo de. Parece que eu não gravei muito aqui ainda, embora eu tenha gravado bastante.
Entendi.
O LendaCast nessa temporada, nesse estúdio, tá indo aí pra acho que quase 20 episódios já.
Caraca,
nossa, já!
Eu acho que tá no 15. Eu acho que tá no 15, caramba. 16. Daqui a pouco vai bater 20 já.
14 é só com a gente, né?
14 é só com você. Só com o Pó de Brisa, né? Muito que bem. Então vamos começar a nossa retrospectiva do terror 2023. Bora. Retrospectiva LendaCast 2023. Eu fiz umas anotações. Eu coloquei aqui de mês a mês, como eu disse. Então janeiro, fevereiro. Dei uma olhada nos posts daquilo que viralizou durante o ano. É, que eu acho que é importante também a gente falar das postagens de terror que viralizaram, dos casos sobrenaturais que viralizaram, pra gente ir relembrando do que aconteceu em 2023, porque a gente esquece.
Sim.
Principalmente do terror. Então, em janeiro, né, a gente começa o ano, todos os anos aí, há 23 anos, a gente começa o ano com o Big Brother Brasil.
Nossa,
né?
Sim.
Nossa.
Agora, eu me inscrevo em todos os Big Brothers. O Boninho não me chama.
É mesmo, né? Todos? É,
nossa, mas mano, na moral, se você for, pode contar comigo pra fazer suas redes sociais
e ganha, tudo. Que, mano,
é. Será que eu ganho Big Brother?
Com certeza, é muito gente
se
boa.
Se você soubesse...
Mas sabe qual é o
não,
problema?
Querido,
você
não.
É querer chupar alguém lá no banheiro.
Mas eu tenho... Agora eu vou fazer Big Brother. Eu tenho todo um plano. Você pega que vem aqui. Deixa eu beber água, porque eu pego e eu não bebo água. Só um minutinho. Eu tenho todo um plano, se eu entrar no Big Brother, do personagem que eu vou ser lá. Tá. Então assim, Boninho, se você estiver ouvindo, já saiba que eu vou ser assim. Eu vou ver espírito na casa, vou ver energia.
Gente, vai ser muito
eu vou ser esse cara.
Bom isso.
Eu vou ser esse cara que vai acordar à noite e vai ficar parado de frente pra parede, assim, tipo... Tu... E aí vai, eu sei que vai passar no VT do Big Brother, eu na frente da cama, assim. E completamente nu. Aí a produção vai falar, atenção, Daniel Pires. Eu não vou sair do personagem, eu vou ficar lá assim, ó.
Mano, que
Daniel
demais.
Pires entra em transe. Vai ser, eu vou ser esse cara. Eu vou ser o cara, você falou de chupar alguém. Eu, atenção, mais de 18 agora. Eu vou ser o cara que eu quero transar com outro cara ou com mais de um cara dentro do Big Brother. E vou deixar... a coxa cair. Eu vou deixar o lençol cair pra minha bundinha aparecer assim. Porque eu quero ser o cara que rompe tabus. Porque o Gil do Vigor, junto com o outro menino lá, foram os primeiros que deram um beijo gay.
É,
eu quero ser o cara que, além de beijar, que transa. Porque sexo, meus amores, não é errado. Se as duas pessoas querem fazer, se as duas pessoas são maiores de idade, se elas não estão bêbadas, muito bêbadas ou com drogas. Então, se a pessoa tá sã, maior de idade, quer fazer sexo comigo e eu quero com ela, qual o problema?
Exato.
Vai rolar no Big Brother. O primeiro cara que transou, eu vou sair na capa da Capricho, assim, ó. Ele transou no Big Brother. E eu assim, ah... Entendeu? Vai, eu vou ser esse cara. Eu vou ser o cara que, além de ver espíritos e transar, eu vou ser o cara que vai ficar pelado no Big Brother. Corpo livre, com as minhas banhinhas, com as minhas tetinhas pra fora, com o pintinho pequeno, vai ter tudo andando
forte,
pra lá.
Mó fortinho, ele
é,
fica
agora
zoando.
Eu tô parecendo uma capivara, como diz meu amigo, né? Grandão. Mas é isso, eu já tenho todo um plano pro Big Brother, entendeu? Então eu tô me inscrevendo, Boninho, já tô aí. Mas enfim, bom saber que eu tenho torcida aqui fora se eu entrar.
Oh, mas sabe por que você ia ganhar? Porque o povo quer isso. E eu falo, meu, se ele ficou olhando pra parede hoje, não vamos tirar esse cara não,
é,
seu louco.
É, entendeu? Tá ali. Mas, cara, mas tem uma questão também, porque a gente falando de Big Brother, né, que eu trouxe um fato do terror, porque o Gabriel Santana, em janeiro de 2023, ele já entrou falando que viu o espírito. Ele não falou que viu o espírito. Ele falou que ele sentiu uma energia pesada na casa. Eu não me lembro se ele falou que viu um vulto ou alguma coisa assim na casa. E aí eu lembro que ele tá lá fora, aí ele tá falando, ele tá conversando com o Bruno, que é aquele menino que saiu, que pediu pra sair, e com a Aline, que era do Ruge, né? Eles estavam lá, aí ele fala, cara, eu senti uma energia pesada, eu vi um vulto e eu saí correndo da cozinha. Eu lembro dele falando isso, do VT dele falando. E aí o pessoal, nossa, como é que foi, amigo? Ah, eu cheguei aqui fora, eu comecei a rezar e melhorou. E aí tem umas lendas de que a casa do Big Brother é uma casa assombrada.
Uau.
Porque muita gente já passou por lá.
É
muita
verdade,
gente
muita
já
briga.
Teve briga, né? Teve gente e gente que já morreu. Teve Big Brothers que já morreram. Não na casa, obviamente, né? Então falam que a casa, por ter muita energia, muita gente querendo entrar, querendo ganhar, aquela... Fala que se, né? Muita gente acredita que a casa do Big Brother é uma casa um pouco assombrada. E teve um fato no Big Brother Brasil 2, que eu não sei se vocês lembram, que foi o caso da Cida.
Esse eu lembro.
Nossa,
você lembra?
Sim, cara.
Esse caso me pega sempre. O Ateuzinho treme nesse caso.
É mesmo?
Porque, cara, pra quem não lembra, no Big Brother 2, né, na segunda edição do Big Brother, que foi em 2001, se eu não me engano, ou 2002, foi 2002, né? O Big Brother começou em 2001, foi, porque teve Big Brother 1, 2002 foi o 2, porque 2023 foi o 3. Foi o 23.
Eu não lembro exatamente.
Eu não lembro a data, mas eu acho que era, foi 2002. Que era, mas eu lembro que era a edição, a segunda edição, que era o Big Brother 2. Tinha uma personagem que era a Cida, que ela era tipo uma... Não era uma senhora, era uma, tipo uma tiazona.
Uma quarentona,
assim, toda bonitona, de cabelo curto e tal. E tem um momento que ela tá tomando um sol na varanda, lá no quintal do Big Brother, perto da piscina. E aí ninguém ouve nada. E ela tá deitada no sol. Ela, oi! E não dá pra você ouvir voz nenhuma. Só ela ouve. E aí ela, me chamou? Quem me chamou? E aí ela, Cida, eu ouvi meu nome. Ela fala. E aí tem uma outra personagem, uma outra participante, uma sister, né? No tanque, lavando tipo um tênis. E aí essa mulher presta atenção na Cida, essa outra sister... Vê a Cida, oi, alá, tal. E aí ela pega e fala, Cida. Aí ela fala, ah, é você que tá me chamando? Mas não era ela que tava chamando, a moça do que tá lavando tênis. Aí ela, ah, você que tá me chamando? A Cida pergunta. E ela fala, era eu. Ela, ai, que susto. Eu ouvi meu nome. Aí a menina inventa alguma coisa lá. E aí depois a câmera pega ela falando com outro...
Personagem.
Eu tô com personagem na cabeça. Participante. Com outro brother lá, né? E aí, que era o Tirso, eu lembro do Tirso. E aí ela pega e fala, a Cida tava ouvindo a voz dela. Alguém chamando o nome dela, a Cida. Aí ela perguntou se era eu. Eu falei que era. Mas não era eu. Ela fala isso. E aí, mais tarde, a produção chama a Cida no confessionário pra avisar que a irmã dela tinha falecido. Exato. Acho que era de câncer. Cara, não tem como isso ser combinado.
Cara, não mesmo.
Quer dizer, até tem.
Ah, mas
eu
isso.
Acho que nesse caso, não. Não tem como.
Mexe com brincar família. Com
isso, até teria tá como, né? Pois até teria é. Como ser combinado. Mas assim, mexendo com família, a irmã dela faleceu e ela ouve alguém chamando...
O nome dela, cara.
O nome dela, como se fosse um aviso.
É.
Cara, que e tem o vídeo gravado disso. Então, assim, cara... Esse pra
e
mim,
não foi uma vez que ela ouviu, não foi
ela, tipo, não, ela ficou,
ela ficou.
Ela fala, chamou meu nome.
Ela
e ninguém
levanta,
ouve.
Ela
e ninguém
levanta, começa a procurar.
E o vídeo dá medo, cara, porque você não ouve nada e ela fica, oi!
Ela Cida
e
sou
a reação
eu.
Dela é genuína.
Cida sou eu. É genuíno, cara, é genuíno. Porque pode ser barulho da produção,
sim.
Pode ser barulho, né, de outras coisas e tal, mas assim.
E se fosse, por exemplo, se daquela hora. A produção soubesse que a irmã dela tinha falecido e poderia ter falado, nossa, a irmã da Cida e a Cida ouvir. Mas é. Nunca ia acontecer.
Não, mas, ela, como, mas aí mano. Depois o Bial, que apresentava na época, o Pedro Bial, fala pra ela, você vai continuar no programa, no jogo? Ela fala, vou continuar. Isso é incomum pra você? Ela fala, não, isso é comum. É, eu já ouvi outras vezes, já aconteceu isso comigo. É. Então parece que a Cida já tinha uma... mediunidade, algo assim.
Mais aflorada.
Aflorada, assim. E já tinha acontecido. E meio que eles estavam esperando, porque a irmã tava, parece que em estado grave, no hospital e tal. E aí ela ouve. Então, quer dizer, o Big Brother já flagrou ali algumas coisas, alguma manifestação sobrenatural. É, e o Gabriel Santana é o nosso primeiro destaque da nossa retrospectiva, porque aconteceu em janeiro, e ele fala que viu, sim, algo e ouviu algo. Teve outro em janeiro que você falou que é da Megan, né?
Mas, sinceramente, o que vocês acharam de Megan?
Mano, ó, eu não assisti Megan e é aquilo que a gente tava conversando. É, cara, parece que o filme foi lançado a mocota e ou nem foi lançado, porque, tipo, tanto faz, tanto fez. Eu acho que não fez tanto sucesso e...
Na minha opinião, Megan, ele tava muito hypado porque... Primeiro falaram que era o James Wan que ia dirigir. E a gente tá sedento por filmes do James Wan, né? É.
Sim.
A gente queria sedentos por filmes de terror do James Wan, porque...
Somos cachorrinha
É, somos cadelinha.
Eu não tava sabendo disso. Né?
Você também faz parte desses...
Eu não faço
desse
parte,
canil.
Eu sou macho.
Ah, eu tô macho, meu bem. Aqui a gente oprime hétero.
Ah.
Então, e eu acho que teve essa hype. Eu achei um filme ok. Eu achei um filme que tem começo, meio e fim. Eu acho que a Megan é uma personagem interessante. Teve até a dancinha, mas não continuou, né? Parou ali no
Parou.
Em janeiro.
Stop.
Ah, assisti, beleza. Filme Sessão da Tarde, talvez, né?
Não, mas estopou ali, ficou, parou. Tentaram, acho que, botar um TikTok ali. pra fazer um
fazer esse filme na meio geração TikTok, né?
Isso, exato.
Já vamos fazer pensando na dancinha.
Inteligência artificial. Todos esses negócios todos, sabe?
Que a dancinha viralizou antes do filme sair.
Exatamente. Sim.
Mas na hora que eu comecei a assistir o trailer, que eu vi aquela dancinha, eu falei, mano, não acredito que eles botaram uma dancinha uma TikTok dancinha. No meio do filme.
Vamos pra fevereiro. Tem carnaval.
Tem carnaval.
Abençoado por Deus. Não tem nada a ver, né? E bonito por natureza. Mas que beleza.
Teve muita beleza em fevereiro mesmo.
Ó, na verdade, em fevereiro, a gente teve um caso muito interessante, né? Como a gente também tá falando, de casos sobrenaturais que aconteceram durante o ano e viralizaram na internet. Não adianta só ter acontecido e ninguém falou sobre ele. Precisa viralizar na internet.
Se aconteceu e não pegou 10 milhões, ninguém viu.
Ninguém viu,
não aconteceu.
E em fevereiro, a gente teve um caso de um vigilante em Caldas Novas. Esse caso é muito interessante. Porque é um cara que ele é um vigilante, ele é até novo, assim, um cara jovem, deve ter seus 20 e poucos anos, no máximo 30. E ele tá lá fazendo a patrulha deles ali, a ronda dele de madrugada, né? Em Caldas Novas, dizem que era um clube lá em Caldas Novas. E aí ele meio que começa a conversar com uma pessoa invisível. A câmera de segurança pega ele conversando com uma pessoa. Mas o mais interessante desse caso é que ele dá a mão pro fantasma. Exato. Não sei se vocês lembram desse caso.
É esse que depois ele dá um copo de água?
Isso, exatamente. É nesse que depois ele vai, ele dá a mão primeiro, né? Ele começa a conversar, ele gesticula, ele fala, ó, como se o fantasma estivesse pedindo ali uma informação, ó, é pra cá, não sei o quê. Só que na câmera de segurança só aparece o vigilante, não aparece com quem que ele tá conversando. Ele dá a mão, conversa, aí depois ele fala, tipo, ah, beleza, como se o cara tivesse pedindo um copo d'água. Ele entra na guarita, né, acende a luz, entra lá, pega o copo d'água, e na hora que ele sai com o copo d'água na mão, assim, ele fica meio... Ué? Cadê a pessoa? Só que ninguém sumiu, porque...
Cara, esse vídeo também é loucura. Muita gente vai falar que é fake depois. Já falando sobre a viralização, né? Sobre o que repercutiu. Muita gente falou que era fake, que era encenação.
A gente nunca vai saber. Porque se o cara estiver fazendo uma encenação ali na... Ali, a gente não vai saber.
Porque ano teve uma sequência desse tipo de coisa,
parece,
né?
Que foi tudo meio que em cima do outro, né?
Isso.
Teve esse, teve o da cadeira de roda,
O da cadeira de roda foi esse ano também,
que
não
ele
foi?
Abriu a porta,
eu acho
abriu
que...
a porta.
Eu não sei, eu acho que esse daí, acho que foi num hospital, né?
Não, era num hotel. É, no hospital.
Acho que era um hospital que tinha uma cadeira de roda, que entra uma senhora, mas esse eu não sei se foi esse ano. Esse eu acho que foi o ano passado.
Ah, entendi. Como porque surgiu esse?
Tipo, acho que foi no finalzinho de 2022. Aí, em fevereiro, vem esse do caso do vigilante. Na verdade, esse caso de Caldas Novas, se eu não me engano, ele acontece no final de janeiro, acho que dia 23, se não me falha a memória, mas ele viraliza em fevereiro, no comecinho ali de fevereiro. Uhum. E o que é legal é que ele dá a mão pro fantasma. Então, isso que é mais
doido. Né?
Ele dá a mão e aperta o nada, assim, ó.
Cara, isso é muito louco. Bom? Depois ele ainda é.
E uma galera, eu postei isso nas minhas redes sociais. Inclusive, eu vou repostar muitas dessas coisas pra gente ver a retrospectiva. Mas eu postei nas redes sociais esse vídeo e a galera começou a falar que era fake porque ele aperta a mão do fantasma muito alta. Ele não aperta aqui, ele faz aqui.
Cara, mas olha como a galera briga.
Pega o detalhe.
Não, mas algum exemplo.
Pega o detalhe.
E se fosse uma pessoa realmente alta?
Mas,
gente, mesmo assim, uma pessoa alta, ela não, você não dá mão.
Você não
assim,
dá mão
aqui.
Você
dá mão aqui embaixo.
Você dá mão aqui. Ei, tudo bom? Boa tarde.
Esse é o Daniel dando oi.
Oi, tá lá, lá, lá.
Chega em casa e é assim mesmo.
Então, as pessoas veem o detalhe, né? Vê esses detalhes.
Exatamente, gente. Por exemplo, eu vi um vídeo só, aparentes assim, eu vi um vídeo que tava mostrando as épocas de 100 anos atrás e os lugares. Aí tinha China, Japão, Estados Unidos, falando que era 1903. E aí apareceu Nova York, um monte de prédiozão e tipo um helicóptero bem antigão com uma hélice super grande. Eu falei, mano, que porra é essa? Não é de 1903? Um helicóptero de 1903? Não tinha helicóptero em 1903.
Você foi lá e comentou?
Não, não, porque eu sou de boa.
Tá errado isso aí em English. Don't exercise helicopter.
Helicóptero.
Em março, a gente teve um... Pra mim, eu acho que esse foi o meme do ano. Não é só porque eu sou, né, me considero próximo dela ali. Não posso dizer amigo. Talvez amigo, mas colega, né, mais próximo. Mas esse, pra mim, foi o meme do ano. Porque foi um meme que... ele foi importante acontecer. Que foi o meme do Beelzebu, da mãe Michelle.
Nossa,
sim. Acontece em março de 2023.
Caramba.
É, quando um cara posta uma foto, ele vai lá, tira uma foto da casa da mãe Michelle, lá em Alvorada, no Rio Grande do Sul, né? Ela colocou o Beelzebu dentro ali de uma caixa de vidro, na exposição na casa dela, no muro, todo mundo vê. E aí, ele, acho que a legenda era algo do tipo, esse, o vizinho chegou chegando, alguma coisa assim, né? O vizinho novo chegou chegando. E aí, viralizou essa casa, e quem é a dona da casa? Mãe Michelle da Cigana, que agora, acho que pelo menos a gente fala o nome dela, acho que todo mundo conhece, né? Pelo menos.
Cara, ah, eu acho que sim.
Olha,
agora,
que
hoje
loucura,
dia, sim.
Como ela viralizou, né?
Como ela viralizou com uma imagem de Beelzebu em casa.
E tipo, alguém que tirou, que não... Não é que ela falou, não, vou tirar uma foto aqui. Pra...
Sim, sim. Você vê o marketing muito bem feito, sem querer.
Exato, mas imagina qual que... Uma brisa assim, por exemplo. Porque ela falou que Beelzebu falou pra ela pra colocar a estátua dele lá e etc. Pode, porque geralmente fica enterrada. O propósito disso era ela viralizar pra ela conseguir comprar o
sítio pra ele. Olha aí, ó, os deuses trabalhando, os deuses dela, né? Dorime. É, bom, a gente não sabe
tá
os propósitos. Não sabemos os propósitos de Beelzebu.
Olha lá, essa é a nova. Essa é a
até o Queen já falou de Beelzebu, né?
Não sabemos.
É mesmo?
Mas eu posso falar uma coisa? Eu posso confessar uma coisa? Vou confessar agora aqui, no BlendaCast, o seu produtor. Eu acho a imagem de Baphomet e Beelzebu linda.
Sim.
Eu acho linda. Eu facilmente... Eu tenho medo de me arrepender. Eu tenho medo de me arrepender. Mas eu facilmente tatuaria Beelzebu em mim. Mas não, é verdade. Eu acho linda. Eu acho linda. Eu lembro que uma vez... Antes de eu fazer essa primeira tatuagem aqui, ó. Eu lembro que eu falei, eu vou fazer um Baphomet. Eu falei pro meu barbeiro, brincando, né? Eu falei, eu vou fazer um Baphomet no braço. Aí eu mostrei. Ele falou, o que é Baphomet? Eu mostrei a imagem. Ele falou, ai, que medo.
Então,
e eu acho que a primeira imagem de Baphomet... Ela e Beelzebu, né? Porque eles são muito parecidos, Beelzebu e Baphomet. O que tá na casa da mãe Michelle, que viralizou em março desse ano, 2023, é Beelzebu. Ela falou que ela fez o assentamento e tudo mais. Mas Baphomet e Beelzebu estão muito ali próximos. São quase gêmeos, né? Inclusive, acho que eu não entendo muito de toda a simbologia dele para as religiões. Mas ele, na verdade, é uma união de vários símbolos,
certo,
né?
Certo.
Por exemplo, Baphomet... Então, a união, por exemplo, tem em cima a cabeça de bode, né? Que vem do bode expiatório, que está sempre olhando. Tem um pouco de Big Brother aí. Aquele que está sempre observando, né? É, então, o formato de uma cabeça... De animal com o corpo humano e tem seios para simbolizar a fartura da vida, né? Porque quando a gente nasce, a gente mama no peito da mãe, que é o leite que dá a vida, que continua a vida. Então, os seios fartos de Baphomet. Mas ele também tem ali um falo grande, que se você observar, o falo é um pênis, né? Que pega na perna dele, que é bem grande, simboliza a masculinidade. Ele também tem o símbolo da fertilidade. Ele tem a tocha em cima dele, que é a sabedoria divina, que está no humano. É maravilhoso! O que está no céu é igual ao que está nos infernos. O que está em cima é igual ao que está embaixo. Não há deuses, não há demônios. Somos todos iguais.
O que tem no micro, tem no macro.
O que tem no micro, está no macro. Então, assim, o Baphomet, ele é uma série de símbolos que fala da magia. E quando a gente vai falar de magia, vai falar... Por que a magia, muitas vezes, ela passa a ser terror e dá medo? Porque ela é desconhecida.
Uhum. E muito também por conta dos filmes de terror, eu acho.
Sim, exatamente. Porque no filme de terror, a gente precisa ter o mocinho e o vilão.
É.
O Deus que é bom e o diabo que é ruim. É. Só que na vida real, quando você vai estudar magia, Goécia, outras religiões, que você sai um pouquinho ali das... Aqui no Brasil, né? Do catolicismo, um pouquinho ali dos evangélicos e tal. O resto é tudo, parece que é tudo é demônio.
É.
E aí, o que acontece? Você não quer conhecer o demônio. Porque eu tenho certeza que se você conhecer o demônio, talvez ele é um cara legal.
É, até
sabe,
a representação
assim,
dele é sempre de um homem belo. Lúcifer
é
o anjo mais belo.
É claro que sim.
Ah, o Lúcifer da série? Putz.
É. Mas é verdade.
Ah, Lúcifer. Sabe que o Lúcifer da série, ele não me chama tanto atenção, não. Mas é engraçado como o demônio, né? Quando eu falo de religião, de magia LendaCast, parece que tem uma grande parte de pessoas que não quer ouvir.
Assim.
Ó, falando de diabo, falando de demônio, ó, o Daniel, a satanista, nem acredito em Satanás, nem acredito em diabo, como também não acredito em deuses, eu acredito em nós. E Bafomé e Beuzebu, que é uma simbologia, eles não existem, tá, gente? Como divindades, é uma simbologia unida, vários símbolos unidos, que eles explicam coisas da magia, né? Pra mim é muito maravilhoso a gente entender que não há ninguém maior que nós. Nós somos maiores. Só que isso pra alguns... Não, só Deus é maior. Não, eu não acredito nisso. Gente, nós seres humanos, a gente precisa se exaltar. Já parou pra pensar nisso?
Uhum. Lógico.
Que nós precisamos nos exaltar. E tudo outra? Que é feito são os humanos que fazem. Já parou pra pensar nisso?
Já.
É tão lógico. A gente às vezes briga e mata o próximo. Vamos profetizar no LendaCast. A gente briga e mata o próximo por um Deus que a gente nunca viu. E sim, a gente maltrata pessoas que a gente tá vendo.
Cara, que
loucura. É como se eu defendesse um Deus que eu nunca vi, brigar com vocês que são meus amigos, brigar com família, brigar com as pessoas. Gente, você já viu? Deus você nunca viu. Ah, eu nunca vi, mas eu posso sentir. Mas, meu amor, você tá vendo uma pessoa na tua frente. Se você não ama a pessoa que tá na sua frente, você não é capaz de amar Deus nenhum. Militei, pronto.
Próximo. Não é verdade.
Não é verdade?
E se amar também.
E se amar. Gente, nós somos o maior templo. Nós somos os deuses e os demônios. É isso que sim, eu creio. Uhum. Então, eu tô tirando toda a minha fé em deuses ou em demônios pra botar essa minha fé nos seres humanos. Uhum.
Pra gerar movimentação, pra
porque
gerar
a gente, tudo que a gente fez... Quem fez as pirâmides? Foi ET? Não, foi humanos.
Eu acho que é ET.
Você acha que é ET também, pode ser. Mas o que me instiga, Anitta e Fábio, é a gente brigar por deuses que a gente não tem certeza, que foram vendidos pra gente.
Entendi.
Daniel, porque eu sempre cresci falando que Jesus. Cara, tá bom, beleza. Vamos acreditar que é Jesus ou que Deus é isso. Mas vou deixar um pouquinho Jesus de lado e Deus. Vamos ver aqui tá aqui, ó. Uhum. Porque às vezes a pessoa que tá na nossa frente é a pessoa que tá precisando de uma palavra e você, não, porque você precisa conhecer Jesus. Esquece um pouquinho. Vou falar de santo agora. Tem uma frase de São Francisco de Assis que é ótima, que ele falava assim, ide evangelizai. Se for preciso, fale de Deus.
Olha.
Exatamente, é porque as pessoas querem impor, as pessoas
cara,
querem
vai e evangeliza, mas o que é o evangelizar? O né? Sei lá, na minha opinião, é você. Uma pessoa tá mal, ouve ela, seja ouvido, dá uma palavra de conforto, ou fica só ali do lado, só pra
saiba
ouvir.
Saiba ouvir.
Saiba ouvir, né? Saiba tá do lado ali. Esquece um pouquinho de Deus e de Jesus, esquece um pouquinho. Olha pro ser humano que você pode pegar, que você pode amar. Amou, cuidou do ser humano, aí vamos trazer Deus. Mas, pra legal, mim, o ser humano em primeiro lugar.
Interessante.
Uhum. Vote aí em mim, Alanca.
Aquelas pessoas que falam, meu, Jesus falou comigo e eu sinto que eu tenho que te falar isso.
Não.
Vai dar tudo certo, tipo...
Tudo bem que Jesus falou com você, mas assim... eu falando com você como se fosse um personagem, né? Mas assim, tudo bem, Jesus pode falar, Deus pode falar, Bafomé pode falar, o que pode falar...
Pode.
Tudo pode falar com você, se você quiser. Só que convencer, a minha questão toda, impor, amiga... Tudo bem, mas a minha questão toda é assim...
Pra uma coisa que não existe.
É... Quer dizer, existe pra pessoa, mas... Pra mim, o meu primeiro... Eu sempre aprendi, por exemplo... Você tem que amar antes de seu pai e sua mãe, você tem que amar a Deus.
Deus em primeiro lugar.
Deus em primeiro. Era quase uma. Né?
Uma regra.
Não, era quase uma imposição. Ficava, não, eu amo primeiro a Deus. Cara, mas me desculpe, eu nunca vi Deus. Eu amo mais meus pais. Sim, com toda. Eu amo mais os meus amigos, eu amo mais os meus cachorros, os meus gatos. Amo mais eles, com certeza. Quando eu ver Deus, pegar na mão dele e falar assim, ah, agora a gente pode conversar. Agora eu posso te amar. Mas eu não vi. Tenho certeza que o mundo... Ah, lá o Daniel nunca viu porque não se abriu pra não sentir...
Ai, deixa,
Dan,
gente.
Agora eu vou pirar, vai.
Pira.
Vamos dar palco pra galera.
E a retrospectiva ficou pra trás.
Não, calma. Só vou abrir uma brecha. Você nunca tentou fazer experiência... Por exemplo, eu tenho isso comigo. Quero ver seu ponto de vista sobre isso. E eu quero saber de você se você já fez isso. Às vezes, eu tenho umas questões de, por exemplo, assim... Nas minhas orações, eu converso com Deus e pergunto tal coisa... Cara, do nada eu vou comprar pão.
Acontece.
O cara me fala algo que me dá gatilho. Eu lembro da minha oração, porque parece a resposta. E aí, nesse momento, pelo menos pra mim, me parece muito um relacionamento com Deus.
Com Deus, falou assim, o Fábio pediu, vai chegar a resposta pra ele.
É, mas... É.
Mas aí, Fábio, que tá a minha questão. Eu, Daniel Pires, eu não posso afirmar que não é nada. Porque Deus, demônios e todos os outros deuses, eles são um mistério. Uhum. Gente, se alguém chegar pra você e falar, Deus é assim, ou Deus não é assim, é. Cara, a gente não sabe.
Não sabe, concordo.
O que eu tô falando é que às vezes as pessoas tiram o amor que deveria ser doado ao semelhante.
Entendi.
E colocam num Deus que elas não estão vendo.
Isso, eu concordo.
Entendeu?
Inclusive, na Palestina é o que mais acontece.
Então, meu, que o povo. Meu, você já parou pra pensar? Quando o Vicky veio aqui, a gente falou da egrégora do cristianismo, né? Que o Vicky, ele já é mais enfático. Ele fala: a egrégora do cristianismo é de derramamento de sangue. Falou em nome de Jesus pra fazer barbaridades. Beleza. É, esse é o ponto de vista dele. Mas no meu ponto de vista, por exemplo, você já chegou pra um cristão e falou pro cristão que você não acredita em Jesus ou em Deus? Ele fica bravo. A maioria, não todos.
Uhum.
A maioria fica bravo com você. Tipo, não acredito em Jesus. Não.
Não é, então.
Mas
é.
Eu quero ver quando você estiver no câncer lá agonizando. Mas, gente.
Acho que são pessoas.
Parece
que tá
jogando uma praga em mim, assim, parece, sabe? Não, porque, na verdade, eu penso que, assim, se Deus for um cara legal e eu não acreditar nele, no dia que eu chegar nele e ele falar, Daniel, eu existo, viu? Aí eu. Se ele for um cara legal, ele vai falar. Você tem todo o direito de não acreditar em mim, mas eu existo. Me dá um abraço. Porque o cara é legal. Nossa, agora, se for um cara rançoso, eu lembro que você não acreditava em mim. Vai pra onde agora? Vai pro inferno. Otário, vai pro inferno, entendeu?
Mas eu sei.
Eu, não eu quero acreditar muito num Deus de bondade, num Deus de amor. Você me perguntou da minha relação. Eu lembro que, cara, eu fui líder de grupo de jovens durante 20 anos de vida, da minha vida, né? Tive banda na Igreja Católica durante 20 anos. E eu me lembro que eu falava isso pros jovens. Você quer uma resposta de Deus? Pede na oração. Pede as respostas, porque a resposta vai vir pra você. E as respostas vêm das coisas que a gente pede. Só que eu mesmo, sem acreditar muito em Deus, muita coisa que eu pedi, elas vêm pra mim de mão beijada. Aí você vai falar, é Deus? É, se você acredita em Deus, é. É lei da atração? É, se você acredita em lei da atração, é. É Deus aí junto com a lei da atração? É Deus junto com a lei da atração. É o seu signo que naquele dia tava no... Então, quer dizer, não dá pra gente afirmar um caminho só. O meu psicólogo que fala, há vários caminhos para chegar no mesmo objetivo. Então cada um acredita no que quer, acredita em Deus, tal, tal, tal. Eu tenho até um testemunho que eu acho que é hora de contar ele. Que quando eu tava no grupo de jovens, eu me lembro que a gente tava num retiro. Eu já tinha terminado a crisma, já tinha terminado a crisma, tava no grupo de jovens e eu continuava ajudando o pessoal da crisma. E aí eu me lembro que tinha uma galera junto, assim, fazendo uma oração. E no catolicismo tem Jesus sacramentado, né? Que a gente fala que a hóstia é Jesus. E aí eles levaram Jesus para os jovens adorarem, que é a hóstia consagrada. Então, a gente não, né? Que eu não sou mais católico. Mas os católicos acreditam que a hóstia consagrada é o próprio Jesus. Não é uma carne, não é um símbolo. É Jesus transformado. E aí, nessa hora, estavam todos os jovens ali e tal, ajoelhados, chorando e tal. E eu tava num momento de vida que eu tava muito sozinho. Eu me via muito sozinho, porque eu não podia me assumir homossexual pra minha família. Tinha 15 anos, 16 anos de idade. Meu pai bebia pra caralho. Quebrava as coisas em casa, jogava panela de pressão na nossa cara e tal, tal, tal. E eu me lembro que naquele dia, uma das ministras, Rita, um beijo pra você, ela falou, vocês vão sentir Jesus agora, ele vai curar tudo em vocês. Cara, naquele dia, eu me ajoelhei e eu falei, eu quero sentir Jesus, eu quero que Jesus cure tudo e tal. Eu chorava e eu não tava fazendo retiro, eu tava ajudando, mas aí me pegou aquele momento, me pegou. Eu ajoelhei, eu lembro que o meu ombro tremia, assim, eu chorava e tal. E aí meus amigos vieram pra me ajudar, porque quase, meio que, literalmente que eu caí no chão.
Uhum.
Eu caí, ajoelhei, me prostrei diante de Jesus, como a gente falava. E aí meus amigos vieram me ajudar e essa ministra falou, não, deixa ele, é ele Jesus agora. Eu lembro dela, eu ouço ela falando. Eles estavam cantando uma música que era aquela. Não sei se vocês já ouviram que o Padre Marcelo gravou, que é aquela. É, e ainda se vier noites traiçoeiras.
Sim, sim.
Ah, Jesus te quer sorrindo, uma coisa assim. Eu lembro que uma menina cantava, e aí aquilo, o meu estado, emocionou todo mundo. E eu chorava, eu tremia. E pra mim, durante muito tempo, aquilo foi um encontro com Jesus. Então, meu testemunho de fé, irmãos, amém? Foi um encontro com Jesus. Só que. Depois de um tempo, eu fui analisando o que, que era esse encontro com Jesus e a gente vai vendo que eu estava num momento de adolescência, que estava numa construção de personalidade. Quem deveria me apoiar, meus pais, eram as pessoas que eu mais tinha medo. Eu não tinha apoio dentro de casa. O meu pai estava afundado na bebida. Então, assim...
Você sentiu a vontade
você
ali
Você se joga. Então, no momento chorou. De emoção, você faz aquilo virar real. Só que naquilo, na minha cabeça, hoje, pra mim, não era Jesus, não era nada. Era eu que estava me perdoando. Porque o mais difícil não é Jesus te perdoar, ou Deus te perdoar, ou fulano te perdoar. É você se perdoar.
Sim.
Ó, a psicologia. Cris, um beijo, meu terapeuta. É você se perdoar. É o mais difícil. Então, naquele momento, eu vejo que assim... Eu me perdoei. Só que muitas pessoas, quando têm esse encontro com Jesus, elas querem atribuir esse auto-perdão a uma divindade. É. Ótimo, faz o que você quer. Só que eu não quero, eu não sou obrigado a isso. Eu não quero crer em um Jesus que eu não vejo. Aquele dia eu senti, mas depois desmistificando, parece até um pouco de ingratidão. Mas se foi ingratidão, eu até falei pra Deus, pra Jesus, quando eu acreditava. Eu falei, cara, eu quero viver por mim.
Mas não é ingratidão você querer viver por você?
Exato, não é ingratidão. Hoje eu vejo que não é mais ingratidão. Porque assim, sabe? É a mesma coisa que você falar pros seus pais assim, eu vou ficar aqui em casa porque eu quero morar com vocês pra sempre. Não, meu filho, vai viver. Márcia Sensitiva que fala, voa, cara, voa! Entende?
É. Exato.
Momento testemunho de fé. Você entende? Então assim, a gente precisa entender também que muitas vezes as pessoas, elas são levadas às divindades, ou elas são levadas a crer que o que aconteceu com elas veio dos céus, mas veio delas. A nossa cabeça é foda demais. O perdão precisa vir de você primeiro. O auto-perdão. Você esquecer o passado, deixar o passado e viver a tua vida ali da frente.
E, meu, com o auto-perdão...
A tua vida é transformada.
E você, as pessoas podem fazer o que quiser com você.
Bate
e você...
cai, assim, ó. Bate e cai.
Exatamente.
Você. Bate e cai. Você não. Você vira outra pessoa. Então é o que eu falo: você quer ter gratidão a uma divindade? Tenha uma gratidão à divindade. Só que hoje em dia eu desmistifico isso. E até um dia, se eu encontrar Jesus, se ele realmente existe, eu vou falar pra ele, falar, cara, eu quero viver por mim. Eu quero ser o responsável por toda a minha vida. Eu quero me perdoar, eu quero... E depois disso, eu falo pra vocês, a minha vida foi mudando. Porque eu falei, não, eu não vou mais ficar... Não, eu vou botar o pau na mesa. Vou botar 11 centímetros aqui na mesa. E eu vou fazer a minha vida acontecer. E minha vida acontece.
Sim.
Entendeu? E você acha que Deus, se ele existir, Jesus vai ficar... Não, eu quero que você seja dependente de mim.
Não, não é isso, cara, gente.
Não é.
Claro que
não.
Quem tem dependência, quem tem emoção são os humanos.
Isso.
Os animais têm instinto.
Exato.
Eles sentem raiva, medo e não sentem inveja.
Sempre quando eu vejo alguém falando assim...
Sabe, não sentem isso.
Sem Deus, eu não sou nada. Ah, beleza, você quer viver assim nessa dependência das divindades? Beleza, mas eu não quero. Mas Daniel, um dia você vai ver que você é fraco sem Deus, você é nada. Não, eu não sou fraco sem Deus.
Mas isso diz só mais... A pessoa falando isso diz mais sobre ela...
Sobre ela do que sobre mim.
Do que sobre você.
Eu sempre ouvi isso. Sem Deus nós não somos nada. Você sem Deus, você não é nada. Deus sem você continua sendo Deus. Não, meu amor, eu sou muito sem nada. Eu quero ser... Eu quero me bastar. Eu quero me bastar. Ah, você vai morrer. Todos nós vamos.
Olha,
então, por exemplo, na Igreja Católica nós somos batizados na igreja quando a gente é pequeno. Um tontinho, jogando água na cara. Meu amor,
e as
não.
Crianças, assim, ó.
Mano, não, eu tenho que escolher o momento que eu sou batizado. E se eu quiser ser batizado.
Concordo contigo.
A igreja batista é assim, meus primos foram batizados.
Você tem que escolher
mais,
a sua religião.
Mais velhos.
Sabe, vamos pra uma brisa maior agora.
Retrospectiva
já foi embora.
Rapidão, só pra não perder.
A gente é retrospectiva da nossa vida.
É verdade.
Sabia que uma coisa que me assombrou por muito tempo é esse negócio do batizado? Por quê? Porque eu não fui batizado e minha mãe ficava assim.
E ficavam falando, vai virar lobisomem.
Ela fala assim: eu tenho que te batizar logo, senão quando você morrer, você entra no céu.
Não tem essa brisa.
Mano, pelo amor de Deus.
Mas essa brisa da católica. Não, mas meu, eu sempre ouvi. No interior, fala-se que quando você não é batizado, você pode virar lobisomem se você for menino. Isso é uma crença real, não é brincadeira. Minha avó falava, se não for batizado, pode virar lobisomem. Não vai ter o perdão. Se morrer, vai direto pro inferno.
Minha mãe falava,
a criança, Jesus. Coitada da criança, não sabe, catarrenta, cagando na fralda.
E
lá.
Os caras não falam que criança é inocente, é pura. E aí,
não, mas aí pra algumas religiões, você já tem o pecado original. Você já nasce selado.
Pecado original.
É, o pecado original.
Nossa,
eu vi muito
Jesus
disso, que é o pecado
amado
de quem? De Adão e Eva. Então assim,
nossa,
é umas brisas.
Cara, isso,
é uma brisa louca, é uma brisa louca. Por isso que eu falo que às vezes a gente precisa crescer pra gente escolher a nossa religião.
Concordo.
Sim.
Ou nenhuma. E outra coisa, vamos pra uma brisa maior agora que eu falei?
Vocês
já pararam pra pensar que a gente não escolhe nem o nosso nome?
No... Sim.
Mano, você já... graças aos meus pais, eu gosto do meu nome, Daniel. Uhum. Eu gosto.
Eu gosto do meu nome.
Só que
também.
Eu conheço várias pessoas, não vou expor aqui, mas que não gostam do próprio nome. E vai mudar. Agora dá pra mudar, tá mais rápido pra mudar o nome.
A primeira vez você pode mudar sem questionar ninguém.
Sem questionar nada. Mas, mano, isso era uma coisa tão óbvia. A pessoa chama, sei lá.
E meninas, bebezinhas, furam a orelha.
Furam
também.
A orelha! Mano, olha aí. Você para pra pensar como a nossa. Mas você para pensar que assim. Muita gente fala que o quê? É mimimi. Por que é mimimi? Porque não atingiu, às vezes, ela, não é um drama dela, então é mimimi.
Uhum.
Ah, isso nunca me atingiu, adoro meu nome. Ai, meu nome é feio, mas eu é mimimi. Então o mimimi, ele é só quando atinge o outro. Quando atinge você, ele já não é mais mimimi. E aí, são coisas que a gente não questiona durante a vida. Então, por exemplo, eu sempre... Pra mim era super normal furar a orelha de menina recém-nascida, uhum. com 15 dias. Ai, ela chorou, que bonitinha. Mano, quem te disse que essa menina quer pôr brinco, caralho? Quem te disse que essa pessoa quer pôr brinco? E por que os meninos não põem? Eu podia pôr em mim com 2 meses de idade? Agora sim. Entendeu? Eu posso não gostar do meu nome. Então são coisas que a gente não vê na nossa vida, na nossa retrospectiva, que são... costumes. E a gente percebe que a própria religiosidade é a mesma coisa. Você não questiona o Deus que os seus pais trazem pra você.
Fala. Deixa eu falar um negócio, fala. Mano, que eu vi agora. Lembrei você falando isso. Tem uma menina americana. Eu acho isso um absurdo, mas tudo bem. Que ela processou os pais dela porque ela não pediu pra nascer.
Eu já vi isso também.
Você já viu
eu
isso?
Eu já vi isso também.
Ela processou real os pais,
tá
assim, tipo...
cara,
e os pais... tiveram que pagar pra ela, sei lá o quê. Tipo, o processo é real.
Por isso que a gente foi na brisa. Porque eu falei da mãe Michelle, aí eu fui pra Beelzebu, aí já fui pra religião. E já foi embora. Então, meu mestre Beelzebu, desculpa. Vamos lá. Bom, abriu na minha cola aqui. A gente falou um pouco agora do Vigilante Noturno que aperta a mão aqui no Brasil. Teve um outro caso de um Vigilante Noturno, que eu acho que esse foi no Texas. Isso mesmo, foi no Texas. Um Vigilante Noturno, ele tá num local lá e aí ele conversa com uma senhora chamada Abigail.
Nossa,
o espírito dá o nome pra ele.
Que é o que ele pega a cadeira de rodas?
Não, não é esse caso. É um caso de um outro que ele tá... É um segurança que ele tá num corredor assim. Aí ele começa a conversar com uma senhora. E aí uma amiga dele, desse segurança, que também é vigilante, fala com quem que ele tá conversando. Aí chama ele e fala, fulano, com quem que você tá conversando? Ele fala, tô com uma senhora aqui, a senhora Abigail. Ela está perguntando aonde que não sei o quê. Aí ela fala, você tem certeza que é a Abigail que você tá conversando? Ele, sim, a senhora Abigail. A senhora Abigail, ela morava aqui, mas ela morreu há tantos tempos, não sei o quê, não sei o quê. E aí o vídeo... é cortado. Esse foi no Texas. Bem, e viralizou em abril de 2023.
Nossa.
Esse é muito bom.
É muito bom. Tem vídeo disso.
Esse é muito bom.
Tem vídeo. E nesse, também uma trend legal que viralizou no TikTok nessa época, em abril, foi uma trend da voz malandro. Não sei se vocês já viram. Que era uma trend de terror. Eu gosto de trend de terror.
Que captava as vozes dos espíritos.
Isso. No vídeo. Isso. No TikTok, a gente tem vários efeitos de voz. Então, por exemplo, pode mudar. Você grava o normal. Oi, gente, tudo bem? Aí você coloca lá o efeito de voz. Tinha um que chamava malandro. Aí ficava uma voz meio... você está... Uma voz engraçadinha. E aí diziam que se você usasse esse efeito de voz e gravasse... um vídeo sem falar nada, esse efeito captava vozes dos espíritos em volta. Uhum. E aí eu fiz essa trend e ficava...
Eita!
É uma trend de terror que viralizou em abril no TikTok. Voz malandro, não sei quem que lembra dessa. Eu cheguei a fazer um vídeo disso, vou repostar pra vocês... verem.
Vai,
vamos pra maio?
Maio. Nossa, a gente não lembra, porque foi bem
maio
abril,
foi seu
maio
aniversário.
Que a gente se mudou, tava na mudança, um monte
pra
de coisa.
Pra cá, né?
Aí eu tava fora das redes, fora de tudo.
Em maio a gente teve a coroação do rei Charles III lá na Inglaterra.
Sim.
Né?
Foi, né?
E aí apareceu um vulto preto.
Nossa, é verdade, lá na portinha.
Na portinha,
lá no fundo, que falaram que era a morte.
Alguns falaram que era a morte, que tava vindo buscá-lo, e outros falaram que era a Rainha Elizabeth. Que
só
voltou,
dando uma checada, falando, deixa eu ver se esse
que
negócio
voltou, porque tava pegando o lugar dela, né? Tava pegando o lugar dela, não, né? Tava sendo tronado ali pra. pra... na família real. E aí falaram que era ela que tava passando ali. Mas depois falaram que não, que era um cara da abadia, que era um cara que trabalhava na igreja e tal, lá. E ele passa com capuz, né, lá no fundo da igreja. Mas mesmo com essa explicação lá da... da família real, da assessoria da família real, né? É, muitas pessoas falam que não, eles estão mentindo, é um espírito da morte que passou. É, porque alguns falaram que viram, outros falaram que não viram, mas foi uma aparição que chocou a galera.
Eu acredito que a família real mexe com o lado oculto, sabia? Com o obscuro.
Você acha?
Tenho quase certeza absoluta.
Liga lá.
Liga.
Manda o WhatsApp.
Mas você quer saber o porquê?
Por quê?
Livrei o outro.
Por quê? Você
quer saber o porquê?
Eu vi esses dias um short seu da Rainha Elizabeth, que sumiu umas crianças, umas coisas meio...
Exatamente. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Cara, existe um cara... Eu só...
Pera, só um minutinho. Tá vibrando aqui. Só um minutinho. Hello! Ok. É o pessoal lá falando pra não falar.
Não pode.
Ok. We don't speak. Don't speak!
Cara, é o seguinte. Existe um cara chamado William Combs, que infelizmente faleceu, né? Mas o que aconteceu? William Combs, ele viveu na infância dele em um orfanato. E quando ele vivia... E esse orfanato, Dan, só um parênteses aqui rapidão.
Não, mas não tem pressa. Eu tô na casa de vocês aqui. Vocês que vão dormir.
É o parênteses dentro da história.
Tá. Entendi.
Só um parênteses, então, aqui rapidão. Esse orfanato, ele ficou muito conhecido pelas pessoas irem pra lá. As crianças que iam pra lá muitas vezes não tinham identidade, não tinham RG.
Sim.
Então, muitas vezes eram crianças que sumiam.
Órfãos mesmo.
Órfãos,
né?
Mesmo, certo? Então, beleza. Tadinha. Era esse tipo de orfanato. A Rainha Elizabeth ia fazer uma visita nesse orfanato. O William era um interno de lá. E ele tinha, na época, 13 anos. Então, momentos antes da Rainha Elizabeth chegar, eles receberam uniformes mais bonitos.
Tipo toda uma preparação para a chegada da rainha, né? Até a comida parece que mudou. Isso, comia arroz com feijão, aí receberam um mousse.
Fala assim, vocês não podem se comportar desse jeito, tem que fazer isso, tem que beijar a mão dela.
Mas vamos falar que é toda uma, né? Os coitadinhos estão lá sofrendo, sem pai nem mãe, vem uma rainha.
Exatamente.
Bom, enfim, mas falam que ela foi boa para alguns povos, outros falam que ela foi sanguinária. Enfim, tudo muito, muito misterioso. Senti até uma dor de cabeça aqui, ó. Rápida.
Não consigo.
Esse momento, essa hora da noite, eu já tô louco.
Vai, Bob.
Então, beleza. Aí o que aconteceu? A rainha chegou lá no orfanato. E aí, quando a rainha chegou, a rainha selecionou 13 crianças.
13
pra...
é o número.
Olha que doideira.
13.
Né? 13 crianças pra fazer um piquenique com ela. Ali no orfanato mesmo, só que numa área externa. O William era uma dessas crianças. Beleza, eles tiveram um piquenique com a rainha. Quando eles foram fazer o piquenique, ele achou muito estranho que eles pediram pra todas as crianças beijarem os pés da rainha.
Ai, que gente. Foi mal.
Bem estranho, né?
Mas...
humiliation.
Não.
Beijar pé.
A gente tinha...
Beijar mamão, ok.
Não, eu acho que, tipo, era a primeira vez que a rainha tava lá, então as donas do lugar falando, meu, pelo amor, beija o pé, né?
Faz, sabe, tudo pra ela voltar, que a gente precisa de dinheiro.
Exatamente, entendeu? Exato.
Sabe assim? Exatamente. Dependendo do quanto a rainha vai me dar, eu também dou um beijinho no pé dela.
E pode ser que ela tenha dado alguma coisa mesmo. Sabe por quê, Daniel? Olha, gostou, né?
Me senti intimidado aqui.
Por quê? Por quê?
Porque depois o William conta que a rainha selecionou 10 crianças para ir embora com ela. E ninguém nunca mais ouviu falar sobre essas crianças. E ninguém sabe dos paradeiros dessas crianças.
Eu fui uma dessas crianças. E agora você descobriu... Gente, ninguém... Mas é sério isso?
Não, isso é bem sério. Tem depoimento do William contando isso.
O depoimento desse cara só.
Só o William. Ele falou assim,
eu sou
o William Combs, eu vivi nesse orfanato. Dando o depoimento dele, contando essas histórias. Mas calma que
em
tem muita...
Em primeira pessoa.
Tem muitas coisas ainda sem...
Muita água pra rolar. Retrospectiva 2023.
Quando o William foi publicar esse vídeo lá, quando ele já tinha seus 40 e pouco... Que nem, na época nem tinha vídeo. A gente tá falando, né? Uh-huh. Ele já tinha seus 50 anos quando ele veio publicar, que ele revelou tudo isso. Óbvio que a internet falou o quê? Ah, você tá maluco, você tá querendo criar conspiração. Sabe, já começaram a meter o dedo no, na cara do cara e abafaram o caso. É, por menos de um ano depois, o William, ele foi fazer um exame de rotina no médico. duas observações muito importantes. Esse orfanato, ele era católico. Ele era, né, então era da
igreja católica. Da religião católica.
Da religião católica. E ele foi fazer os exames dele em um hospital católico. E ele tava normal, a esposa dele conta que ele tava normal, era exame de rotina. Chegando lá, por algum motivo nada a ver, internaram ele.
Gente, você não viu a Anitta tentando segurar o bocejo. O Fábio tá aqui, ó. Internaram ele, aí na hora que eu olhei pra Anitta, ela tava...
Posso contar agora pra virar a história?
Pode.
Tá quase acabando, juro por Deus. Aí o cara, ele foi pra um hospital. Ele foi pra um hospital que era
católico.
É, católico também. É, por algum motivo internaram ele, poucos dias depois ele veio a falecer.
Mano.
Bizarro.
Já tinha toda uma conspiração por trás ali.
A mulher dele ficou puta. Aí ela falou: meu, não tem nada a ver. Um pouco antes dele morrer, uma modelo mexicana chamada Gabriela Rios, ela foi em frente a um hotel, onde tinha várias pessoas da políticas e da elite muito importante, e ela começou a gritar em frente a esse hotel. E ela começou a gritar coisas dizendo o quanto a família real foi brutal na vida dela.
Nossa, mas brutal em que sentido, assim?
Ótima questão. É uma ótima pergunta. Ela... ela começa a gritar e contar tudo, né? Eu vou resumir aqui pra gente ir direto ao objetivo. Ela foi levada à força pra Inglaterra, né? E ela participou, diz ela, tá? Ela disse que ela participou de rituais onde ela viu a Rainha Elizabeth sacrificando crianças na frente dela e bebendo o sangue dessas crianças.
Meu...
E ela falando tudo isso em frente a um hotel super chique, o que você acha que aconteceu?
Ah, claro, o pessoal tirou ela de lá, falou que ela era louca e tal.
Levaram ela, Dani, para um hospital psiquiátrico na Argentina. Esse é considerado um dos piores hospitais psiquiátricos do mundo. E nunca ninguém mais ouviu falar da
Meu
dela. Quando você pede notícias dela, ninguém sabe falar do paradeiro e tal. Já foram atrás para fazer matéria, né? Então, existe toda essa teoria, porque
gente,
na época que o
bizarro.
William morreu, foi bem na época que ela falou tudo isso, entendeu? E, só pra finalizar, o plot twist da história toda. Lembra do orfanato que o William
Sim, ficou.
Falou? Ele, em 2021, a gente tá falando 2 anos atrás, tá? Em 2021, ele já tinha se desativado, já tava totalmente abandonado. Foram fazer uma checagem lá, acharam restos de mais de 215 crianças. Nesse orfanato.
Gente, às vezes eu me pergunto, Fábio e Anitta, porque assim, isso parece muito uma história de filme.
Parece.
Né? Essa coisa de sacrifício de crianças, né? É muito de filme de terror. É o clichê do pacto, né? Entregar o corpo, fazer o sacrifício de uma criança, de um bebê e não sei o quê, né? A gente tem a história das bruxas, né? Que as bruxas comiam os bebês pra pegar a energia vital e ficar sempre jovens. No filme, a bruxa tem isso, né? O bebê da família some e ela que come. Tem uma cena assim que é incrível nesse filme, mas é muito forte. O bebê some e na próxima cena, ela mostra um monte de carne sendo... moída, assim. Você lembra dessa
lembro,
cena? Um monte
lembro.
De carne, assim, sendo... Como se fosse uma carne moída num atabaque, assim, numa coisa assim. E depois mostra ela, tipo, comendo e ela, tipo, linda, passando no corpo e tal. Então, assim, a gente tem essa coisa... É muito bizarro, né, a gente imaginar. Mas isso tá no imaginário popular de que o sacrifício de uma criança é o que os demônios querem. O do bebê é que os demônios querem. Isso, pra mim, é muito filme de terror gore dos anos 80.
Fantasioso,
sabe, uma coisa assim, fantasioso.
Mas, por exemplo, sabe quem explica muito bem isso? Aleister Crowley. Que foi um dos maiores ocultistas da história, né? Ele já chegou a citar sobre sacrifícios, né? Ele fazia muitos rituais. E o que ele diz sobre os sacrifícios, Dani? Inclusive, ele fala que fazer sacrifício de criança é melhor. Por quê? Porque criança é pura. É a virgindade, é o lance da, sim, da pureza, de não
de
ter
tudo,
malícia.
De tudo, né? De tudo. A criança é pura. É a criança, extremamente pura. Porque a virgem, quando a gente fala de virgindade, também tem essa mística na magia. O sangue da virgem, o sacrifício da virgem, né? Que a gente ouvia muito, eu ouvia muito nos filmes antigos de terror, né? Então que a virgindade é uma coisa... E aí a gente vê que isso tem muito de religião também. Sim, por que, que o sexo é pecado? Por que, que não é? Por que, que um virgem não é? Tal, tal, tal. Mas da criança, né? Que essa entrega, essa coisa absurda, né? É muito... E eu me pergunto se isso existe na vida real. Porque a gente tem histórias tão bizarras que não precisa falar, não precisa de nada de terror. Com crianças... Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o quê? Isabela Nardoni.
Nossa,
cara,
sim.
Né? Vamos sair da ficção pra ir pra realidade. A gente tem aí o caso... Já viram falar do caso do Bernardo Boldrini?
Já.
Bernardo Boldrini, inclusive, o julgamento do pai dele. O pai dele, a madrasta, a mãe já tinha falecido. A madrasta e uma amiga da madrasta foram condenados a quase 30 anos, ou a mais de 30 anos de prisão. Mas o menino, ele foi morto com uma injeção... E depois jogaram o corpo dele no mato. Teve o caso Joaquim agora também, que o padrasto vai lá e o menino tinha diabetes, dá uma coisa de insulina, joga no rio. Então, quer dizer, assassinato de criança é uma coisa que tem de monte. Uhum. Só que quando a gente fala de sacrifício, que é uma coisa assim, pior ainda a se imaginar, eu me pergunto, será que na história da humanidade realmente existiu alguém que foi lá e matou uma criança para entregar para uma suposta divindade?
Ah, eu acredito que sim.
Aquele caso Evandro, do ritual, lembra? Que
lembro,
tem um podcast do caso Evandro,
lembro,
que falam de ritual, que o menino teria sido morto para isso. É uma coisa tão absurda que eu me nego a acreditar que isso realmente existe. Não, de tudo.
De tudo. Tudo
de tudo, tudo. Que existia, que alguém tem coragem de pensar num bem próprio, sabe? E matar uma criança, que é um ser inocente. Meu amor, eu não tenho coragem de matar uma galinha. E olha, eu gosto de frango.
Pois é.
Uma vez uma tia minha, tia Dirce, que Deus a tenha. Olha, que Deus a tenha. Tia Dirce, uma vez matou uma galinha na minha frente. Eu fiquei aterrorizado.
Nossa,
mas ela matou pra cozinhar.
Sim, sim.
Amor, a gente come carne. Ela falou, vou matar a galinha. Ela falou, Dani, vem aqui pra você ver como mata a galinha.
É, com
aí ela destroncou o pescoço e a galinha... Começou eu assim,
mas
ó.
Mas ela grita?
Não, a galinha não grita nada. Ela fica só se debatendo. Eu fiquei tão triste. Eu tô vendo a imagem aqui, ó. E minha tia assim... Tá, aí morreu. Morreu. Aí ela pendurou a galinha no varal.
Pelo pé?
Pelo pé, pendurou a galinha. Aí cortou o sangue dela pra fazer a sangria, né? Aí a galinha ficou toda sem sangue. Depois ela depenou, fez. Eu me lembro dessa galinha sendo morta às 2 da tarde. Às 6 da tarde ela tava pronta na panela. E todo mundo... Eu não como. Eu não consigo. Não consigo. Eu já pensei muitas vezes em virar vegetariano, uhum, por conta só dos animais. Quando eu vejo a vaca, eu teria muito uma vaca. O porco, ele é lindo, sim, mas o bacon, sim, é maravilhoso. Então, quer dizer, a gente é um pouco hipócrita nesse sentido com os animais e com a morte e a vida. Agora, uma criança não tem sentido. Não,
quem
militando que eu tô falando
quem
assim.
Quem acha que faz sentido isso?
Eu me nego a acreditar que alguém um dia tem um pensamento desse. Mas tem, cara. Tem o ser humano. Não, ó. Por isso que a gente falou agora há pouco. Deuses e demônios estão nos seres humanos. O ser humano é capaz de tudo. Cara, o cara vai pensar. E ficar com uma culpa dessa? Como que alguém vive com uma culpa?
Uhum.
Você já pensou? Imagina você matar alguém. Uma vez eu vi um documentário. Nossa. Uma vez eu vi um documentário que eram de pessoas. Eu não vou lembrar o nome desse documentário, mas eu vi faz muito tempo, na época de faculdade. Que eram de pessoas que tinham matado uma pessoa só na vida inteira dela, sem querer.
Nossa.
Ou você atropelou, ou a pessoa se jogou na frente do teu carro. E essa pessoa, por exemplo, sei lá, você tá dirigindo, uma pessoa se joga na frente do teu carro, ou você atropela sem querer.
Uhum.
Ou você tá brincando com uma arma, teve um caso desse, os amigos estavam brincando com uma arma, um mata o outro e não queria matar ele. Tem um caso desse no filme do Chico Xavier. No filme Chico Xavier, que é a Cristiane Torloni.
Gente,
é verdade,
céu.
Essa história é real. Que teve um caso real aqui no Brasil, que levaram as cartas psicografadas do Chico Xavier pro tribunal, que era de 2 amigos crianças, que um tava brincando com a arma do pai, atira no outro e mata. E o espírito fala, ele não me matou de propósito. A gente tava brincando, ele atirou em mim. E essa carta psicografada pelo Chico Xavier foi aceita pelo tribunal e o cara foi inocentado. Não é foda demais? Tá no filme isso.
Tô arrepiada.
Por isso que ela tá no filme, a Cristiane Torloni. Porque ela faz o papel dessa mãe, que é a mãe que perdeu o filho, que levou o tiro. A Cássia Kiss, ela é a mãe do outro. Que ela tem uma cena que ela vai lá, bate na porta da Cristiane Torloni, não vou lembrar o nome das personagens, mas ela bate na porta da Cristiane Torloni e fala, eu quero pedir perdão, mas eu não sei o meu... Aí ela fala, bom, você vai me pedir perdão do quê? O seu filho tá vivo. Você pode abraçar ele, você pode beijar. O meu filho, o seu filho matou. E ela fala, mas eu tenho a carta. Não, mas ela fala, não tenho a carta. Ela fala, mas foi sem querer. Ela fala, como você me prova que foi sem querer? Uhum. E aí a Cristiane Torloni, tem isso no filme, Chico Xavier. A Cristiane Torloni vê o Chico Xavier na televisão. O marido dela, que é o Tony Ramos no filme, trabalha na televisão. Ele trabalha no switcher, né? Fazendo os cortes. E aí a Cristiane Torloni fala, por favor, fala com ele. Pra ele escrever escreveu uma carta do nosso filho. E aí o Tony Ramos fala, não, eu não acredito nisso, eu não quero que ele escreva a carta. E aí o Chico Xavier, na sua mediunidade, vai lá depois no final, fala, isso aqui é pra você. Eu me emociono com toda a história de carta psicografada. Isso aqui é pra você, o seu filho. Você sabe que carta psicografada é a coisa que mais me pega na espiritualidade? Sério? Sabe como funciona? Deixa eu só terminar essa história, que eu vou voltar pra carta psicografada. E aí ele bate, o Chico Xavier bate lá no switcher do que é o Tony Ramos que tá fazendo. Fala assim, ó, eu tenho uma carta aqui, é pra você. E dá a carta pra ele. E aí na hora que ele chega em casa, ele não lê a carta, o Tony Ramos. Uhum. Ele dá pra mulher dele, pra Cristiane Torloni. Eu tô falando o nome dos atores porque eu não lembro o nome dos personagens. E aí ele fala, lê aí. E aí na hora que ela lê, é o filho falando. Eu fui sem querer. Ele... O filho inocentando o amigo. Ele me matou sem querer. Ele atirou em mim sem querer. Cara, a carta psicografada é uma coisa que me pega demais. E aí eles levam essa carta pro tribunal e o menino é inocentado. É, por que me pega a carta psicografada? Porque a carta psicografada, ela é o limite entre a vida e a morte. Ela ultrapassa. E é uma carta. Cara, e é bonito carta, né?
É.
Receber carta é... Carta que mandavam eram os românticos, os poetas, mandava carta, fazia serenata. Hoje não tem mais isso, né? Imagina um boy fazer serenata pra mim. Eu jogo água nele. Mentira, eu jogo, pode fazer. Mas vocês sabem como funciona a carta psicografada nos centros espíritas? Você não fala nada. Você entra, por exemplo, você perdeu um ente querido. Você vai num centro espírita que você conhece, o cara que psicografa ou a mulher que psicografa, eles sentam, o espírito vem do lado, isso é a fé é espírita, né? Da religião espírita, a doutrina de Kardec. O cara, ele senta, fala boa noite, vamos começar a sessão. Então eles fazem uma oração, ele já ouve os espíritos, ele pega e ele vai escrevendo, e tem uma pessoa que vai passando o papel e ele vai escrevendo. Chico Xavier era assim, falava boa noite, tal, tal, tal. Aí... eu lembro que muita gente falava, não, mas é combinado, porque ele conversa. Não, Chico Xavier não conversava com ninguém. E hoje os médiuns, eles não conversam. Então, por exemplo, você tem um parente que morreu. Você quer receber uma carta, você não tem que falar nada. Você vai chegar, você vai sentar. Ele vai dar boa noite, ele não vai falar nada com ninguém, o médium, né? Que na época era o Chico Xavier e tem outros médiuns que fazem ainda. Ele não conversa com ninguém. E ele começa a escrever. Na hora que ele termina, ele fala. Parente de Anitta. Você vai, Jesus. E ele lê a carta. Por isso que me pega. Ele lê a carta pra você. Nossa, aí eles falam.
Até caiu aqui,
eles falam apelido, falam tipo Anitinha, porque era só o morto sabia. Aí, filho, aí. Nossa. Desmorona.
Nossa.
Tava falando até agora que eu tô ateuzinho ultimamente, mas as cartas psicografadas.
Você já fez uma?
Cara, nunca fiz. Mas elas me pegam. Eu, quando fala pra mim de carta psicografada que eu vejo o vídeo, eu fico assim, ó, embargado. Deve ser coisa de vida passada, a gente falou isso
antes. Pode ser.
Aham. Será que alguém tem uma carta pra me escrever? Mas eu tenho muita curiosidade, sabia? De ir num centro espírita pra receber uma carta psicografada. Mas é incrível, porque o médium não, ele não fala com quem vai receber a carta. Ele simplesmente senta e escreve. E uma carta psicografada, ela tem geralmente ali 15, 16 folhas. Porque ele escreve, Jesus. escreve, e que eles vão falando em frases. E vai passando.
Entendi.
E tal, 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 tal. E muitas vezes as cartas psicografadas têm a letra do morto.
Nossa Senhora.
É foda.
Mano,
tem assinatura. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Explica essa, ateuzinho. Ninguém
mano, ou isso, pois é, ou mano, isso aluga é um apartamento. Bom,
não, aluga três. Eu falo que eu ainda vou, eu quero fazer vídeo, ó, isso é uma promessa minha. Eu quero fazer vídeos no meu canal. Eu tô numa vibe muito de conhecer as vertentes religiosas nos vídeos, né? Cara, tanto que eu quero conhecer principalmente as religiões que são mais demonizadas, que são aquelas que as pessoas falam mais mal. Uhum. Eu quero ir, quero conhecer. O espiritismo, ainda bem que não sofre muito mais isso. Eu quero ir nos templos de Bafomé da Vida, quero conhecer o cemitério da Mãe Michele, mas eu quero ir, sim, em uma sessão de cartas de psicografia, porque é incrível, cara.
Legal.
É incrível. E na primeira psicografia do Chico Xavier, é uma cena linda no filme. Ele não tá esperando. Ele não tá esperando. E do nada ele baixa, mas a gente tem alguém falando aqui. Ele começa. E ele vai pegando a caneta e vai. E como se o espírito. E ele. E ele machuca a mão e o olho dele machuca também, porque ele escreve um monte. É o momento de explosão que ele fala: eu sou um cara que psicografa. Olha, é foda demais, né?
Mano, é muito foda. Ele é muito foda.
De graça. Ele não ganhava um real.
Fazia de graça. Tem um caso de uns gringos. Do Chico Xavier, sempre rende pauta do Chico Xavier. Eu acho que essa retrospectiva a gente vai fazer até julho. Semana que vem a gente grava agosto. Eu acho que vamos fazer a parte 2.
Tá bom.
É uma boa, gostei.
É uma boa,
gostei,
né?
Gostei. É uma boa.
Tem uma parte do filme do Chico Xavier que vem umas pessoas que se fingem de gringas e não falam o nome delas. Eu acho que é uma coisa assim, uns dois caras que eles começam: oh, Chico, how are you? You are so. Tipo, você é muito querido, tal, tal, tal. E Chico, obrigado e tal. E aí o Chico pega um livro dele e autografa com o nome dos caras. Tipo, sem saber. Não. Tipo, os caras pensando que enganaram o Chico. Uhum. Aí os caras voltam pra redação, né? Enganamos esse cara, a gente se fingiu de gringo e ele acreditou. E eles não viram ainda o autógrafo, né? A dedicatória do livro. E aí eles estão fazendo uma reportagem da hora, falando: desmascaramos, Chico Xavier é farsante e tal. E aí um dos caras fala assim: ah, ele até autografou pra gente, deixa eu ver o que, que ele escreveu. Aí ele fala assim: olá, fulano e fulano de tal. Escreve o nome do cara aqui, ele sabia que não era gringo. Tipo, muito obrigado por vocês virem aqui, fulano de tal. Escreve os nomes do cara, o nome real dos caras.
Que eles não tinham falado.
Eles não tinham falado, eles falaram outro nome, entendeu? Eles falaram outro nome. Aí os caras: puta que pariu, a nossa matéria caiu, não adianta, o cara descobriu, não sei o quê. Como ele descobriu? Não sei. Aí vem que o Chico Xavier tinha uma... mediunidade.
Gente, caraca, que maravilhoso isso, filme, velho.
Assiste, cara. Olha...
muito mais nesse sentido.
Porque os espíritas... porque os espíritos são muito mais avançados, se a gente for pensar nisso, né?
Sim.
E eles trazem coisas muito além do seu tempo. E o Chico Xavier, tipo, só soltava isso e falava, entendeu? Mas muitas pessoas acreditam. Não acreditam no Chico Xavier, não acreditam em reencarnação. Uhum. Dizem que ele era um farsante. Tinha mães que iam lá, de filhos que tinham falecido, cuspiam nele, falavam que ele era farsante. Tem no filme isso, tem uma mulher que cospe nele. Ele só, tá bom. Tá aqui a sua carta.
Mano, é muito Jesus Cristo também, né?
É muito, porque... da outra face, né? Ah, comigo não tem outra face, não. Se me der um tapa, de repente
vai
você me
ler.
Alê! Vamos pro último
junho.
Mês. Vamos pra junho, então?
Junho e julho.
O penúltimo mês. Ó, a gente resolveu fazer em duas partes essa retrospectiva pra não ficar grande. Em junho aconteceu um fato que mudou a história da humanidade, aqueles, né? Mas foi um fato internacional que pegou o mundo inteiro. Que é a implosão do submarino da Ocean Gate.
Nossa, isso é verdade. Nossa, cara, isso várias foi teorias, foda. Várias coisas. Nossa, isso foi que gerou bafafá.
Foi, cara.
A galera falando: como é que pode os caras, papapá, ficar com os ricos, gastar dinheiro pra morrer?
Os bilionários gastarem dinheiro num micro submarino da Ocean Gate, ficar lá em condições péssimas.
O controle, que era um console de PC.
De PlayStation. Era isso mesmo. Foi em 18 de junho que ele sumiu, que ele já sumiu dos radares, né? E aí, por que, que a gente tava trazendo isso pra retrospectiva? Claro, é uma coisa... que é um terror, né? Porque, meu, morreram 5 pessoas. Ressuscitou o Titanic.
Ressuscitou o Titanic. E seus irmãos.
E os seus irmãos. Britannic, que eu contei aqui. O Britannic e o Olympic. Olympic, uh-huh. Né?
Na verdade, você contou lá no Pó de Brisa.
Contei no Pó de Brisa. Isso, o estúdio mesmo. É o mesmo, mas o podcast é outro. Em breve vocês vão assistir podcast direto da minha casa. Ah. Eles vão sentir saudade de mim aqui.
Ah,
mas
eu venho sempre.
Vai vir pro Pó de Brisa sempre.
É, vou fazer um estúdio novo lá em casa. Mas ressuscitou o Titanic. Mas sabe qual é a maior brisa dessa coisa do Ocean Gate? Porque assim, é uma tragédia. Foram 5 pessoas que faleceram, né? Ah, tinham muito dinheiro, estavam ali, muita galera ficou falando: ah, gastar dinheiro à toa pra ir ver o Titanic. E eu, se eu tivesse dinheiro, eu iria. Eu iria ver o Titanic em 4K, bem pertinho. 4K. Não foi a primeira viagem que a Ocean Gate fez. Já tinham feito outras. Já. Inclusive, tem até uma menina do Instagram que ficou famosa, que ela gravou e postou as imagens de quando ela foi, chegou bem perto ali do Titanic real. O Titanic real tem um fascínio, né? As pessoas têm um fascínio por chegar perto do Titanic real. E aí acontece essa tragédia. Mas a maior brisa pra mim foi que o diretor do filme Titanic... O James Cameron, ele veio a público e falou que as buscas... Isso é o James Cameron falando, não sou eu novamente.
É.
Falou que as buscas pelo submarino, as buscas feitas pela Marinha dos Estados Unidos, eram buscas fake, mentirosas. Porque desde o momento em que ele... desde o momento em que o submarino sumiu... Eles já sabiam que tinha implodido.
Sim.
Então, assim, falaram que fez, tiveram que fazer uma busca só pra falar, estamos fazendo algo. Mas já era claro pra eles que todos estavam mortos por causa da implosão do submarino da Ocean Gate. E aí você começa com milhões de teorias, cara.
Sim.
Porque você vê o diretor do filme ficcional, o James Cameron, que também parece que ele já fez, né?
Ele já fez, várias. Ele já foi pra lá.
Ele falou que ele fez mais de 30... Viagens até o Titanic.
Se eu não me engano, acho que o Titanic estava a 4.800 metros de profundidade. Não, 3.800 metros de profundidade, quase 4 quilômetros de profundidade. Sim.
Sabe quem também já foi convidado pela esse Ocean Gate. Aí nesse submarino, o Mr. Beats.
Ele foi convidado.
O Mr. Beast, o youtuber. Mas isso. Teve um youtuber que foi, eu não sei se foi ele.
Não, foi
ele. Teve um youtuber que foi, eu acho que ele é mexicano.
É.
E ele vai descendo, eles chegam aí descendo. Teve um momento desse vídeo do youtuber americano, desse mexicano, que ele conta que a descida demora 3 horas.
Mano.
Demora 3 horas descendo pelo dentro do submarino, do submersível. E aí, ele falou que teve um momento que eles perderam contato, quando ele estava ali a 2.000 pés, 2.000 metros abaixo da superfície. Perderam contato com o navio mãe, que fica na superfície. Aí eles param e começam a subir de novo.
É.
Aí falam que na hora que eles retomam o contato, eles descem. E eles chegaram perto do Titanic. E é tudo escuro. A única luz que tem é do próprio submarino. E eles só veem por uma janelinha.
Minúscula.
Minúscula. Tipo...
Tem que fazer fila pra ver.
É, pra você ver. E aí você vai com a camerinha e filma lá. Cara, eu não gosto muito de esporte radical. Mas assim, eu tenho um fascínio pelo Titanic. Porque o Titanic, pra mim, ele é o maior navio fantasma da história.
Ah, opa, com certeza.
Total.
Mais famoso também.
O mais famoso.
É.
Não me lembro se é o Olympic ou o Britannic, mas tem um deles que tá de lado, que é maior que o Titanic. Eu acho que é o Britannic.
Sim, que serviu como que, pra guerra.
De hospital. Ele era um barco hospital. E dizem que ele bateu, tipo, numa mina aquática e afundou. E ele tá, tipo, acho que é mil metros só. Ele tá bem no raso, assim, de onde ele afundou. Acho que ele afundou perto de Roma, se eu não me engano. É muita informação, eu não vou lembrar. E o Olympic, ele era maior que o Titanic também, era. Que são os irmãos, né? E ele também afunda, cara. Não, peraí. Eu acho que tem um deles que não afunda. Tem um deles que não afunda, que é desmontado. Agora eu não vou lembrar. Eu lembro que eu contei num episódio do Podbrisa. Mas parece que... E todos eles eram da White Star Line. Que era a mesma empresa que ficou com o nome manchadíssimo. Depois que afunda a Titanic, afunda a Britannic. Eu acho que o Olympic foi o único que não afundou. Mas ele teve uns problemas e foi desmontado um tempo depois, assim. Eu não lembro. Mas o fato é que em junho, dia 18, o submarino da Ocean Gate afunda, implode... Matando 5 pessoas, 5 bilionários. E o Titanic ressuscita. E esse é o nosso tópico de junho da retrospectiva 2023.
Foi Turu! Muito louco,
inclusive,
hein?
Matou o dono da Ocean Gates também, que tava dentro do...
Tava dentro dessa?
Tava.
Eu não lembro se ele tava.
Sabe o que eu fico pensando? Deve ser uma morte muito rápida.
Eu acho que você nem vê, né?
Você não vê. Você não...
Eu acho que nem vê. Porque eu acho que, pelo que eu vi, ele não explode, né? Ele implode. Né? Então faz uma coisa, tipo, você tá lá...
Ser esmagado.
Estão...
Eu penso que é assim mesmo.
Você não vê mais nada.
Não vê nada.
Você não vê mais. Sabe? Aquele...
Tipo, não dá nem tempo.
E é muito rápido o negócio, não é? Que vai.
Pelo que eu vi, foram milésimos de segundos, assim. Que... E aí, sabe o que era? Sabe uma coisa que é assustadora? Que depois que ele afundou, eu lembro que os jornais, tipo CNN aqui no Brasil, tipo, ficavam assim. E hoje, novas batidas vieram do fundo do mar. Aí eles falaram. Vocês lembram dessa brisa?
Lembro,
eles falaram que tinha umas batidas.
Aham, lembro.
Do que o radar de áudio pegava. Mano, da onde tava vindo?
Estranho do Titanic, os negócios.
De onde tava?
Onde tava vindo essa batida que eles estavam pegando? Quem que tava batendo? Aí ficaram brisando se eram eles tentando bater. Gente, que absurdo. Eu acho que é meio assim. Não me cancele, mas assim, é melhor morrer rápido.
Ah,
é melhor morrer rápido do que você ficar lá, tipo, meu Deus, acabando seu oxigênio. É. Eu lembro que eles ficavam fazendo uma contagem regressiva. Então, até amanhã, às 8 da manhã, faltam 2 horas mesmo pra acabar o oxigênio deles.
É,
eu ficava aqui fora assim, ó. Eu ficava, me dava uns negócios, eu não queria assistir. Não queria ver, porque tava me dando uns negócios. Eu lembro que minha amiga Mari falou: Dani, acabou de desaparecer um submarino que foi nas bolsas do Titanic. Eu já falei. Mano, é demais, assim, demais no sentido de. É uma notícia horrível. É demais pra você imaginar que tem gente que foi em casa do Titanic e sumiu. Gente, você para pensar. Olha a brisa agora. Você para pensar que os mortos atuais de 2023 se juntaram aos mortos do Titanic lá embaixo?
Eu não tinha parado
pra pensar. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Dos mortos do Titanic, agora tem mortos novos por causa do Titanic. Olha a brisa.
Cara, isso. Nossa.
Será que eles são os primeiros a morrerem ali no negócio do Titanic depois do Titanic?
Então, eu sei que tinha uns passeios, que eu acho que era da Ocean Gate. A cachorra tá assim, ó. Viado, tá falando. Eu tô dormindo, caralho. Vai embora dessa casa. Eu fiquei sabendo que teve uns passeios da Ocean Gate que eles faziam e era. Você ia do saía do Canadá, de onde o Titanic partiu, e ele levava você até onde o Titanic afundou.
Tipo, mas na área.
Mas na superfície. Tá. Então falava, ó, foi aqui, o iceberg tava ali, bateu aqui e afundou exatamente onde nós estamos. Tirem fotos. Pra mim já bastava. Eu iria.
Eu Maria. Super iria. Nossa! Nesse eu iria.
Entendeu? Eu iria. Mas afundar aí é turismo selvagem, né?
Sabe onde deve ser interessante também? O Triângulo turismo das Bermudas. Hard. Deve ser da hora pra caralho.
Cara, existe Triângulo excursão pra lá?
Deve ter. Viu?
Sabe o que eu descobri? Que assim, falando em turismo radical, hardcore, né? Eu descobri, eu vi um vídeo no TikTok de uma menina contando, não vou lembrar o nome dela, que em Paris... Tem a visita às catacumbas.
Ah, tô ligado, isso, né? Tô ligado.
Que você consegue... Mas a brisa não é a visita às catacumbas. Porque essas visitas são guiadas. Tem uma placa lá que mostra... Eu nunca fui pra Paris, tá? Eu quero ir ainda pra visitar. Mas o meu interesse em Paris é o Père Lachaise, que é o cemitério das famosas. Mas tem esse que é pago. Você desce com tudo certificado, direitinho. Tem uma placa lá que fala assim... Você está entrando no Império da Morte. Tudo em francês.
Nossa.
Só... que tem uns turismos clandestinos, que eles te levam pra catacumbas que não pode entrar.
Jesus!
Tem uns turismos clandestinos, e é perigoso, que você pode ser assaltado, que Sim. tem gente que mora lá embaixo, tipo, pessoas em situação de rua lá em Paris, que moram lá embaixo, não tem luz, porque nas catacumbas normais tem luz, tem, uhum. tem luzinha, tem o caminho, tem o mapa, você recebe um mapinha. Lá, não, são clandestinos que falam, ó, aqui ó, Fábio, aqui ó, comigo aqui, ó, você vai descer. Eu fiquei assim, meu Deus, eu quero ir. Mas eu sou muito cagão, mas eu não vou, claro que não. Mas são sepulturas clandestinas. Aí tem uma foto de uma com as paredes feitas de ossos, caixões jogados. E aí falam que tem uma galera lá, os parisienses, que fazem rave lá embaixo. Teve um caso que eles fizeram um cinema, isso é a menina contando.
Eu lembro disso.
Você viu esse? Fizeram um cinema, a polícia entrou, falou, vamos acabar com o cinema, chamar reforço em francês. Je suis la pardon et pédoué par eux. Vou chamar reforço. Aí ele saiu, o policial saiu pra chamar reforço, porque tava sem sinal lá embaixo. Na hora que o reforço chega, eles descem com o reforço, não tem mais ninguém. E tem uma placa escrito, não nos procure.
É.
Cara.
Mas...
Você iria?
E assim, é gigantesco lá embaixo. É, tipo,
são 400 quilômetros.
É muito grande.
Uma cidade.
É uma cidade. Eu, não, eu acho que eu iria só na parte que dá pra ir.
Não, eu também, claro.
No dá vontade, dá super vontade pra você ver como é que é o resto. Mas não tem um colhão coisa nenhuma. Eu porque assim, não. Eu já vi o vídeo de uma menina falando também que se você vai com nesses clandestinos e desce nesses... Que tem moradores de rua lá embaixo, eles vêm, eles podem tipo roubar sua lanterna,
sim,
suas coisas.
Rasgar teu mapa.
Exatamente.
E você fica vagando.
Sozinho. É.
Vocês já assistiram um filme que chama Abismo do Medo?
Muito já. Bom. Que é nas catacumbas, né?
Não, não é nas catacumbas. O filme que se passa nas catacumbas chama Assim na Terra como no Inferno.
Nossa, maravilhoso.
Não assisti esse.
Muito bom.
Mas o Abismo do Medo é um filme que me pegou demais.
Me pegou mesmo.
Que a menina cai no sangue. São cinco meninas ou quatro que são, elas são excursionistas, que elas descem numa gruta, numa coisa, e lá embaixo... Bom, é um spoiler isso. De um filme dos anos 2000.
É.
Mas tem umas criaturas... Que são humanoides.
Que são cegas.
Que são cegas.
Só que escutam muito.
E comem.
Bem.
E elas são muito rápidas. E elas destroem.
Elas são tipo esqueleto,
mano,
né?
Elas são os esqueletos. São os humanoides branco, assim, com os dentões. É. E andam de quatro no chão. Cara, é bizarro. Esse filme trabalha claustrofobia. Porque elas têm umas horas que elas ficam presas na pedra, assim. O bicho atrás... Meu, é incrível. Abismo do Medo é maravilhoso. Esse filme é incrível.
É.
E no final, não posso contar, mas no final...
Eu só lembro de uma... Só uma cena assim,
pode.
que me marcou bastante. Foi da menina conseguiu matar um desses seres. Que ele tá assim, aí ela pega a cabeça dele e vai enfiando
o dedo no olho dele.
Até matar ele. É.
E tem uma outra cena que me pegou nesse filme, que a amiga dela, ela tá com um machado, assim, não sei se você já viu, tipo um machadão na mão, que é negócio de bater em pedra. Uhum. Ela tá com um machadão na mão, aí ela vê um bicho chegando atrás dela, assim. Aí ela fica quieta, porque se você ficar quieto, o bicho não te pega, porque eles são cegos. Eles ficam só... Aí eu imitando o bicho. Eu fico assim com meus gatos. Meus gatos
que
assim.
Bonitinho. Que
porra. E aí, ela... Pega essa machada no que ela vira, que ela dá na cabeça, ela dá na amiga dela. Aí passa aqui no pescoço da amiga dela. E a amiga dela não morre. Não morre. A amiga dela fica agonizando com o negócio no pescoço. Se tirar, morre. Aí ela vai lá e... É tenso esse filme. Meia-noite, agora é meia-noite. Meia-noite. Pem, pem.
Maio.
Maio. Ah, a gente já tá em julho agora.
Julho, último mês da retrospectiva da primeira parte.
Último mês da primeira parte da retrospectiva 2023. Julho, a gente teve a estreia do filme Sobrenatural, A Porta Vermelha.
Foi legal.
Que
eu
dou risada.
Legal.
Você gostou dessa estreia? Eu gostei também desse filme. Eu gostei assim, gostei. Só isso. Mas o que eu me lembro é que a gente foi na pré-estreia, aconteceu uma coisa bizarra na pré-estreia. Você não lembra?
Nossa, é verdade.
Começou a apitar no cinema.
Você
tava?
As luzes de emergência começaram a apitar.
Não, sabe o que aconteceu? A gente foi na pré-estreia de Sobrenatural, A Porta Vermelha. E aí tava tudo decorado de vermelho, com luzes vermelhas, com neon vermelho e tal. E fumaça, né? Porque o filme de terror tem isso. Chega num momento, no fim do filme... Que apaga todas as luzes do cinema. Tanto que até hoje eu não vi o fim do filme.
Você não assistiu até hoje?
Eu não assisti o final depois dessa parte.
A gente assistiu.
No final, numa parte ali no final, faltando, sei lá, 5 minutos pra acabar o filme, apagam todas as luzes do cinema, inclusive a tela se apaga, na pré-estreia que a gente foi. E começa uma luz vermelha. Pé, 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 pé.
A gente até
todo mundo
fazia a parte,
pensa,
né?
Que, nossa,
e uma sirene.
É uma sirene. Pé, 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 pé. A gente pensa que é o quê? É uma pré-estreia. Estão fazendo uma coisa legal pra nós. Nós aqui, comendo pipoca.
É, exatamente.
E se tivesse pegando fogo, a gente já tava morto. Porque eu esperei muito. Eu fiquei lá
eu
uns
também.
10 minutos.
Ai.
Aí depois veio uma menina e falou: gente, acabou a força do shopping. Era uma coisa assim. E a gente foi embora. É, não consigo assistir. Eles deram ingresso
deram
pra todo
ingresso
mundo. O pessoal da
mundo.
Sony Pictures deu ingresso pra todo mundo. E eu não assisti o final, cara. E aí... Mas assim, foi um filme bom, né? Foi a direção do Patrick Wilson, né? Nesse...
Sim, foi
The Red Door.
Foi um filme legal. Eu acho que... deu a continuidade pra franquia, né?
É, eu acho que assim, fechou bem, né?
É, exato.
Encerrou bem. Exatamente. Encerrou bem. A gente não sabe se vai ter mais, mas encerrou bem. Também nesse mês de... No mesmo mês de julho, eu fiz a minha primeira publi com a Disney. Aí já é o meu...
Ai, é verdade.
Foi em julho. Foi em julho. E teve o filme, a estreia do filme da Disney, Mansão Mal Assombrada.
É verdade.
Que é um remake... Depp, né? É um remake... Hã?
Johnny Depp, não.
Não, não. O primeiro filme, Mansão Mal Assombrada, tem o Ed Murphy. Mas esse novo agora... É que eles sempre fazem. Porque o Haunted Mansion, né? Parece que a Mansão Mal Assombrada parece que é uma atração lá
da Disney.
Da Disney, é. Né? Que você pode entrar e tal. E eles sempre fazem um filme pra renovar a ideia da Mansão Mal Assombrada e tal. E em julho lançou o filme Mansão Mal Assombrada. Mas ele é um filme bem pra família, assim, sabe?
Sim,
é uma coisa engraçadinha. Uhum. Mas é muito bonito.
Dá uns sustinhos, mas dá um susto.
Dá um susto. Tem uma história legal até. Mas é muito bonito o filme. Ele é um terror belo. Uhum. A mansão é linda. Os fantasmas são bonitos. E é tudo muito bonito, né? Uhum. E teve também a estreia do filme O Convento. Vocês assistiram esse?
O Convento eu não assisti. Eu acho que foi
eu
o
fiz
único
a, eu
desse,
fiz a...
esse, o Meg, eu não assisti.
Eu fiz a publi desse filme, O Convento, né? E, eu não sei, assim, é um filme diferenciado.
É
um filme que tem ali uma coisinha de igreja, de entrega. E eu acho que eles aproveitaram o hype da Freira, que vem daqui a pouco, né? Que vem, acho que em setembro, mas isso é pro próximo episódio. Mas eles aproveitaram, acho que um pouquinho do hype da Freira pra lançar um tema, um filme com tema de freira, de convento, né? Que a gente sabe que as freiras moram no convento.
E... pra fechar o negócio da mansão mal assombrada, da Haunted Mansion, né, da Disney, tem pessoas que levam os seus entes queridos cremados para colocarem lá
na
mansão mal assombrada da Disney.
Mas pode?
Não pode. A galera tira os frasquinhos, tira as coisas, não pode.
Você jura que tem uma galera que leva, tipo, a mãe cremada, os cinzas da mãe, do pai, de familiares, para deixar numa atração de ficção?
Sim.
Eu quero. Aquele, né? Eu quero levar. Eu quero que o meu vá pra lá.
Pelo amor de Deus.
Não, gente.
A gente deixa no Play Center.
A gente deixa aqui no Play Center. Vocês gostariam que as cinzas de vocês fossem jogadas onde?
Nossa, que bad vibe.
Bad vibe.
Nossa.
Eu gostaria de ser jogado em Ilhabela.
Galera bebaça lá. Com licença. O que você vai fazer aqui? Eu vou jogar a cinza desse cara.
Aí voa na cara de todo mundo.
Voa na cara de todo mundo. Você, amiga?
Eu nunca parei pra pensar nisso.
Nunca. Eu quero que o meu jogue no inferninho, que eu vou lá na Augusta, que tem uns dark room legal. Joga lá.
O meu avô,
pra sempre.
O meu avô, ele queria ser cremado e ele falou assim, que não existe túmulo maior pra ele do que a Avenida Paulista. Ele gostava muito da Avenida Paulista, ele queria ser cremado e jogado pela Paulista. Mas não rolou, minha avó enterrou ele. E aí, o que, que minhas tias fizeram? Elas pegaram a última roupa que ele usou, elas duas cremaram na churrasqueira do prédio.
Meu Deus!
Sério, numa bacia, nos bagulho assim. Aí elas pegaram as cinzas e de carro pela Paulista foram jogando, tipo assim, na Paulista.
Ah, elas fizeram o desejo dele, né?
Legal.
Imagina a galera do pé. Mas que cheiro é esse de avô queimado? Pelo amor de... Ai, desculpa, amiga. Mas sabe, queimaram a roupa do velho, coitado.
Pois é.
Eu ia ficar puto no Além Vida. Eu ia mandar a carta psicografada que a gente tava falando assim. Me desenterrem e me queimem.
Pois é, mano.
Muito que bem, ó. 6:00, a gente encerra o primeiro episódio do LendaCast com a retrospectiva do terror 2023. Anitta e Fábio, vocês voltam pra segunda parte?
Lógico.
Viu? Que a gente ama você, meu amor. A gente nunca quer ficar longe de você.
Verdade.
A gente quer ficar pertinho de você.
Verdade,
muito obrigado. Muito também verdade. Amo vocês. Adoro quando a gente grava junto. E a gente brisa muito, né? A gente vai longe, né?
Nossa, a gente vai.
Eu me sinto muito à vontade com vocês pra chorar, pra rir, pra gente ir além, assim. Acho que podcast é isso, né?
É gostoso. A galera gosta. Galera, vocês não gostam? Comenta aí.
Não!
Não, porque Jesus...
Não, porque... Ai, tem uma galera... Vamos falar rapidinho aqui. Tem uma galera, gente, que vem numa... Eu percebo que tem gente que fala assim... Ah, eu tenho que reclamar de alguma coisa.
Uhum.
Ah, eu já sei. Esse menino não para de comer. Gente, vocês estão reclamando da gente comendo. Pelo amor de Deus. Ah, ele não para de interromper. Meu amor, isso aqui é uma conversa.
A gente tá
todos os nossos convidados. Não é entrevista. Até com os convidados que eu trago pra entrevistar, eu quero conversar.
Sim.
Eu tenho dúvidas, eu vou atropelar mesmo. Vocês param pra pensar que quando vocês ficam reclamando demais das coisas dos outros, vocês que estão sendo inconvenientes, é como se eu entrasse na tua casa e ficasse: olha, eu não gosto que você faça isso. Ó, prende o cachorro. Ó, lava essa louça. Arruma essa cama. Meu amor, quando você vai na casa de alguém, e as nossas redes sociais são a nossa casa.
Sim.
Quando você entra no Instagram de alguém, não já entra reclamando, não já entra falando mal. Participa, segue a pessoa, fica ali, e aí você vai entendendo o contexto. Tem gente que nem me segue e vem reclamar das minhas coisas.
Não, isso é foda.
Ou a Márcia Sensitiva.
É o Dani Sensitiva.
É o Dani Sensitiva, que a Márcia Sensitiva, ela dá uns ela picos dá uns assim, né? Ela faz de... Porque eu não posso! Você entende? Então, assim... Para de reclamar um pouco, eu vou começar a levantar a tag. Para de reclamar, aproveita mais. Tem uma outra coisa também que eu tô gravando, a gente tá fazendo coisa, tá falando de um assunto. Vai falar do outro assunto quando? Cara, aproveita esse assunto agora. Curte aproveita, o rolê, curte o rolê, véio. Caramba. Entendeu? Não é dando bronca em ninguém, não. Mas assim, cara, a galera vem reclamar. Para de reclamar um pouco. Fico reclamando de que eu tô comendo. Eu não,
isso
posso.
É foda, né,
fico,
mano?
Reclamando, eu quero mostrar. Entendeu? Um dia que eu mostrar o cu aqui, aí vocês reclamam, entendeu? Mas é isso. Mas eu tô falando militando isso pra gente chata. Porque a maioria das pessoas são legais, né? Tem um, sim, outro que, ai,
é foda. Ai,
reclamo demais. Anitta e Fábio, pro pessoal encontrar vocês.
Instagram, a gente tá no Instagram, Quai, TikTok, YouTube, @muitabrisa, @muitabrisaoficial, tem o Podbrisa também, @podbrisaoficial, @podbrisa, em todas as
eu
redes.
Eu amo que chega um momento que a Anitta, eu falei, quando encontra vocês, Instagram!
A gente mora aqui, não, quase que ela passa em inglês.
É, não, foi ótimo, que eu pensei que ela ia falar assim, Instagram, Facebook, TikTok. Obrigado, Anitta e Fábio. Obrigado, amo vocês, querido, adoro estar aqui com vocês. Olha, agora são também 19h, a gente tá trabalhando aqui em feriado. Então, se você quer ver cortes desse podcast, do LendaCast, @DanPiresLenda nas redes sociais. E a gente volta com a segunda parte da retrospectiva 2023. Retrospectiva do terror 2023 com Anitta e Fábio.
Ulalê!
E eu! Tchau, Trevoso!